Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul, alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Já fazia um ano e meio que estávamos casados, mas por uma questão financeira, deixamos para fazer a nossa viagem de lua de mel só quando as coisas estivessem melhores, do ponto de vista financeiro. Eu, por exemplo, queria muito conhecer o Rio de Janeiro. Era meu sonho. E ao longo daqueles meses, a gente foi economizando. Eu e o Christian. O Christian, inclusive, conseguiu parcelar um pacote numa agência de turismo. E, no fim, tudo acabou dando certo. E acabamos marcando a data da viagem. Olha, eu estava tão empolgada. Sabe quando você tem um sonho durante muito tempo? Às vezes parece tão longe, né? Naqueles últimos dias, eu acho que o pessoal nem me suportava mais, porque eu só sabia falar da nossa lua de mel. Não via a hora de embarcar naquele ônibus com destino à cidade maravilhosa. Fomos de ônibus, porque a passagem do avião estava além da nossa possibilidade. O problema foi que justamente na semana em que a gente ia viajar, curtir a nossa lua de mel, tivemos uma briga. E uma briga, até certo ponto, complicada. A viagem estava marcada para quarta-feira à noite. Iríamos ficar no Rio de Janeiro até o final de semana. Tínhamos feito um pacote de 4 dias, mas no domingo, faltando 3 dias para a viagem, a gente se desentendeu. Na verdade, não éramos o casal mais perfeito do mundo. Tínhamos as nossas discussões, mas a gente se amava e sempre acabava fazendo as pazes. Naquele domingo, lembro que fomos almoçar na casa da minha sogra. Passamos a tarde toda ali na casa dela, até porque meu cunhado tinha feito um churrasco. Só que eu não gostei de uma coisa que eu presenciei entre o Christian e a Eliane. Uma prima da namorada do meu cunhado. Para começar, eu nem sabia o que ela estava fazendo ali. Sabe, tinha ido de enxerida. Os dois estavam conversando assim, cheios de intimidade. Mas intimidade demais. Sabe, a gente estava na véspera de curtir a nossa viagem de lua de mel. Com atraso, é verdade, mas enfim. Bastou um segundo de descuido. E a mulher se aproveitou para se aproximar dele. Olha, essa menina, ela já não me descia. Não gostava dela. Não tinha motivo assim muito claro. Mas sabe quando você olha para a pessoa e já não gosta? E quando vi aquela cena, os dois naquela intimidade, olha, o sangue subiu. Principalmente quando vi ela colocando a mão nele. Justamente, sabe, não foi a mão no braço. Ela colocou a mão no peito do Christian. Sabe, coisa de esposa. Ou de namorada, fazer com o namorado? Olha, eu fiquei tão fula da vida. Mas eu fiquei tão... Que essa lambisgoia tá fazendo? O pior é que ele não se deu por achado. Ficou ali. E da minha posição parece que estava gostando. Olha, eu me aproximei e não quis saber de nada. Já fui me metendo no meio dos dois e empurrando aquela idiota. Que palhaçada essa aqui, hein? Tira a mão dele. Olha, eu posso até ter exagerado um pouco, Mas olha, duvido que qualquer outra mulher que tivesse sangue nas veias tivesse tido uma outra atitude. Sabe, os dois até podiam conversar. Podiam até ficar rindo um pro outro, como estavam fazendo. Se bem que eu não estava achando a menor graça. Mas ela não precisava ficar ali alisando o peito do meu marido. Armei o maior barraco. E uma coisa eu digo, faltou pouco para não enfiar a cara na mão daquela infeliz. Foi ciúme. Eu sei que foi. Talvez até exagerado, mas o Christian sempre foi um cara bonito. Sabe, ele chamava a atenção das mulheres. Sempre foi assim. E eu sabia disso. Enfim. Foi isso, inclusive, um dos motivos que tinha chamado a minha atenção. Então, claro que ele também não tinha culpa de agradar. Mas, de qualquer maneira, ele podia ser mais cuidadoso. Entende? Na minha opinião, interessar a uma mulher aqui, outra olhar para ele ali, tudo bem, eu entendo. Mas sabe, aquela mulher exagerou. Na hora ele não falou nada, só me olhou com aquela cara como que dizendo, pelo amor de Deus, não faça escândalo. Falei o que tinha para falar e ele escutou tudo em silêncio. Fomos embora para casa, até porque não tinha mais clima para ficar ali, né? Só que mal entramos no carro, ele já começou a encrespar comigo. Você é louca, hein? Eu não fiz nada de errado, só tá conversando com a mulher. Conversando? Precisa colocar a mão no teu peito para que ela se envergonhe a conversar com você? Queria ver se fosse o contrário. Já havíamos tido outras discussões. Algumas até bem feias. Mas não me perguntem por quê. Quando estávamos indo para casa, no meio do caminho, eu estava tão fula que pedi para ele: me leva para casa da minha mãe. Vou dormir lá hoje. Eu tô com muita raiva de você, viu, Christian? Eu não quero nem olhar mais para tua cara. Ele nem se importou. Pensei que ele fosse dizer alguma coisa, me contrariar, mas não. Simplesmente, sem dizer uma palavra, desviou o caminho e me deixou ali na frente da casa da minha mãe. Eu desci e ele saiu cantando pneu. E como continuamos brigados, eu achei até que fôssemos desistir daquela viagem ao Rio de Janeiro. Imagine que clima que tinha. Nossa lua de mel, meu Deus. Tudo bem que já estávamos casados há 1 ano e meio, mas aquela seria a primeira viagem que a gente faria juntos depois de casados. E tínhamos planejado tudo com tanto carinho. Até que no fim, por conta do acontecido, quase acabamos desistindo de tudo. Na segunda-feira, conversamos. A atmosfera entre nós já estava um pouco melhor. Até porque depois do calor da raiva, a gente pensa, né? E se dá conta que exagerou. Como já tinha acontecido outras vezes, nos acertamos na cama, fazendo o amor do modo mais intenso que se possa imaginar. Nessas horas parece que a gente, sei lá, quando tá brigado, né? Faz amor até com mais intensidade. Em resumo, não desistimos da viagem. Pelo contrário, parece que a empolgação cresceu. Viajamos na quarta-feira à noite, chegamos, nos ajeitamos no hotel e depois saímos para dar uma volta pela cidade, né? E olha, pensa num passeio gostoso. Fiquei maravilhada com tudo, né? Os lugares que eu conheci, até porque já amava tudo, assim, por fotografia, por imagem na televisão. Não imaginava que a nossa viagem de lua de mel, mesmo que tardia, seria tão gostosa e tão bem aproveitada. Curtimos a praia. Naturalmente que visitamos o Corcovado, o Cristo, o Maracanã, tiramos tantas fotos. Inclusive, Eu postava nas redes sociais todas as fotos que a gente tirava. Até que no sábado à noite, já de madrugada, a gente ali no quarto de hotel, já tínhamos até feito amor, e eu aproveitei aquele momento ali de sossego para dar uma olhada nos comentários do pessoal, nas fotos que eu tinha postado. Eu tinha tirado uma foto do Christian, assim, sem camisa, só de bermuda, na areia da praia de Copacabana, com o mar assim de fundo, sabe? Ele fazendo pose. E de repente, me deparei com aquele comentário, justamente nessa foto, que ele estava sem camisa, que olha, me tirou do sério. O comentário foi exatamente da Elaine. Elaine, aquela prima da namorada do meu cunhado, a mesma que tinha passado a mão do Christian, originado aquela minha reação lá na casa da minha sogra. Olha, o que me deixou por conta foi o comentário, o teor do comentário que ela fez. Para começar, só para começar, colocou assim duas galinhas, uma com os corações no lugar dos olhos e outra escorrendo baba pela boca. A gente sabe muito bem o que esse emoji quer dizer. Significa que a pessoa que posta está babando pela foto, pela imagem, pela outra pessoa que está ali, salivando, desejando com vontade de provar. Olha, aquilo me tirou do sério de um jeito. Sem contar que no fim ela ainda escreveu aquilo no finalzinho, para completar a cereja do bolo. Delícia. Como assim delícia? Como que ela podia escrever aquele tipo de coisa nas fotos do meu marido? Foi a única foto em que ela pôs algum comentário. Olha, posso até estar enganada, mas eu tenho certeza que ela fez aquilo só para me provocar. O problema é que ela conseguiu. Meu sangue subiu. E acho que não preciso nem dizer em quem eu acabei descontando a minha raiva. Acabei brigando com meu marido. Meu Deus, a gente estava tão bem, curtindo cada momento daquela viagem. E do nada, só de ver aquele comentário daquele infeliz, acabou estragando tudo. Pensa na cena. 2:00 da madrugada, e a gente discutindo ali na cama, batendo boca por conta daquela ordinária. O pior foi que eu comecei a acusar de estar tendo alguma coisa com ela. Eu acusava, falava um monte, e ele se defendia. É claro que foi subindo o sangue, tanto o meu quanto o dele, a ponto de repente ele começar a me chamar do mesmo jeito que tinha me chamado aquele outro dia no carro. Louca! Você é louca! Você precisa se internar. Como se fosse pouco, entrei no perfil daquela infeliz, escrevi um monte de coisa. O adjetivo mais gentil foi bruxa. Só faltou alguém do hotel vir bater na porta e pedir para eu parar de berrar, porque naquelas alturas eu já estava gritando. Reconheço, fiquei fora de mim. O fato é que mais uma vez, e tudo por causa daquela mocréia, eu e o Christian acabamos brigando de novo. Nem aproveitamos o nosso último dia lá no Rio de Janeiro, só para você ter uma ideia. Aquela mulherzinha baixa, sabe, tacanha, revidou as mensagens que eu tinha mandado, me xingou um monte também. Isso me tirou ainda mais do sério. Sabe, eu cheguei a dizer em voz alta: eu vou te matar. Eu vou te matar. Nossa viagem não era para ter terminado daquele jeito. Além de não termos aproveitado o domingo, deixamos de fazer algumas coisas que tínhamos planejado. Também viajamos de volta sem nem sequer trocarmos uma palavra. Fomos até a rodoviária, perguntamos se tinha passagem para aquele dia mesmo e foi o que bastou. Naturalmente que a viagem no ônibus de volta foi em clima de velório. Eu lembrava daquelas duas carinhas que ela tinha postado ali na foto do Christian. Aquelas palavras que ela tinha, sabe, escrito depois. Olha, se essa mulher tivesse na minha frente, eu degolava. Eu degolava. Sabe? Aquele ícone ali com um coraçãozinho e a outra babando. Se bem que aquela babando era bem a cara dela. Mulher abobada, baba mesmo. Mas me vinha outra cena. A cabeça, pior ainda, ela alisando o peito dele. Não vou negar, fiquei tão sugestionada que comecei a imaginar coisas. A pensar que talvez pudesse estar acontecendo mesmo alguma coisa entre eles. E diante desse pensamento, eu me atormentava mais e mais. Reconheço que sempre fui muito ciumenta. Mas quem no meu lugar não reagiria assim? Ou pelo menos parecido? Chegamos à nossa casa sob aquela atmosfera carregada. Tanto eu quanto ele tínhamos conseguido a segunda-feira para descansar da viagem. Mas ele fez questão de chegar, tomar banho, se trocar e ir para o serviço. Detalhe, saiu sem trocar uma palavra comigo. Nem se despediu. Passei o dia todo com o coração apertado, sentindo aquele, sabe, aquele pressentimento. Enfim, como sempre acontecia, depois que passou boa parte da raiva, pensei melhor e achei que devia me acertar com ele, até porque não tinha cabimento, né? Deixar aquela mulher interferir na nossa vida. Preparei uma comida bem legal, um jantarzinho gostoso e fiquei esperando ele chegar. Eu só pensava numa coisa, fazer as pazes, ficar numa boa com o meu marido. Só que deu 8 horas da noite e ele não chegou. 8:30, 9 horas, 9:30, 10 horas e nada. Olha, nessas alturas, eu já tinha ligado um monte para ele. Tinha deixado mensagens, sabe, feito o diabo, mas ele não respondeu nenhuma e também não me atendeu. Claro que fiquei preocupado. O que podia significar aquilo? Era quase 30h, quando escutei o barulho do carro dele chegando. Ele tinha um carro, estava meio velhinho, antigo, e fazia assim um barulho característico que a gente escutava o motor e reconhecia lá na esquina. Eu esperando por ele ali na sala. Quando ele entrou pela porta, eu perguntei assim, de boa: onde você estava, amor? Por que demorou para voltar? Não viu as minhas mensagens? Ele olhou para mim, só que não abriu a boca. Percebi que o seu semblante estava bem esquisito. Insisti. Só que dessa vez, com um pouco mais de energia. Você não vai falar nada? Vai ser assim então? Você sai, chega quando quer, não atende ligação, não dá satisfação? Você acha que eu sou o quê, hein? Ele revirou os olhos e depois simplesmente falou aquilo. Você vai começar, Nicole. Será que a minha vida agora vai ser esse tormento dia após dia? Pelo amor de Deus, vai dormir. Me deixa em paz. Como é que é? Você vai começar a falar comigo assim agora? Você chega quase de madrugada em casa e me trata desse jeito? Eu mereço uma explicação. Onde você estava até agora?
Ficou ali. Vou te dar um conselho, viu?
Me deixa. Me deixa. Eu já não aguento mais esse teu ciúme. Você precisa de tratamento. Tem que se internar. Onde você estava? Fala.
Aposto que era com aquela biscate que você estava, né?
Aquela que alisou o teu peitinho lá no churrasco. Era com ela que você estava, né?
A gente começou a bater boca. Até que pelas tantas ele falou aquilo. Sabe que, na verdade, ele nunca tinha falado, nunca tinha chegado a esse ponto. Mas ele falou assim, nem foi pra mim. Ele falou aquilo como se estivesse pensando, sabe? Ai, meu Deus, nem sei por que eu voltei pra cá, viu? Não dá mais pra suportar esse inferno. Falou aquilo,
tomou o rumo da porta e saiu de novo. Eu fui atrás. Enquanto ele entrava no carro, eu falei, isso, vai embora mesmo. Volta lá pro lugar onde você estava até agora. Aliás, vá e não volte mais.
Depois que ele saiu, adivinha, desabei a chorar.
Chorei de soluçar, como se estivesse adivinhando o que ia acontecer depois daquela briga.
Quer dizer, mais uma, né? Naquela noite, ele não voltou para casa. Somente no dia seguinte, à noite, é que a gente se falou. Eu ainda liguei pro celular dele o dia todo, mas pelo jeito ele não estava afim de conversa. E quando chegou, ficou me olhando durante um tempo, depois falou.
Olha, eu vim pegar umas coisas minhas e umas roupas. Sabe, não vou pegar tudo porque, enfim. Ou você prefere que eu volte outra hora quando você não estiver?
Como assim, Christian? Por que você está falando isso?
Por quê?
Você ainda pergunta? Você não sabe.
Porque não dá mais. Viu? Não tem mais jeito.
Não, não fala assim. Meu bem, vamos... Senta aqui, vem, vamos conversar.
Não quero mais conversa.
Até porque com você...
Não tem conversa, não tem diálogo.
Você não sabe conversar. Você só sabe berrar. Você só sabe gritar. Você só sabe criar historinha na tua cabeça e jogar tudo pra cima de mim.
Cheguei no meu limite.
Não, também não é assim. Tá certo, talvez eu tenha exagerado.
Foi alguém que fez a tua cabeça contra mim?
Você tá vendo?
Você tá vendo? Olha, eu devia gravar essa conversa.
Você nunca acha que a culpa é tua. É sempre minha.
Pare e pense só um pouco.
Se o nosso casamento chegou nesse ponto, você é a maior culpada.
Olha, eu tentei levar numa boa, já fechei os olhos pra muita coisa que você fez, mas olha, você não se emenda, você não tem jeito.
Olha, ele me falou tanta coisa que eu jamais pensei que fosse escutar. Aliás, que fosse escutar quieta, sem retrucar. Naquele momento, eu acho que percebi que a coisa era mais séria do que eu estava imaginando. Porque ele estava visivelmente disposto a me deixar. Não seria uma briga como as outras. Até por isso, de ouvir tudo que ele tinha para falar, eu pedi para ele com a maior humildade do mundo: me dá mais uma chance. Eu sei que eu exagerei.
Se você exagerou,
você tem um gênio do cão. Mas, tá certo, talvez você tenha razão.
Talvez?
Como talvez?
Nicole, não dá, viu? Não dá.
Mas eu vou mudar. Mudar você, Nicole. Conta outra, viu?
Vendo que ele estava falando sério, falei que ele não precisava sair de casa. que eu ia passar a noite lá na casa da minha mãe. Assim, nós dois pensaríamos com mais calma, cabeça fria, para depois termos uma outra conversa e decidirmos. Deixei claro que não queria me separar. Por isso, ia passar a noite na casa da mãe. Eu deixaria ali para ele pensar também, refletir. Ele concordou. Só que não quis me levar. Disse que eu chamasse um carro de aplicativo, ou então fosse a pé mesmo. Passei em claro aquela noite toda. Tive muito medo de perdê-lo. Fiquei, na verdade, apavorada. Aquilo não era medo, era pavor. E em pensamento, jurei a mim mesma que, se ele me desse aquela chance, eu faria de tudo para ser mais compreensivo. Até tratamento, se precisasse, eu faria. No dia seguinte, voltamos a conversar. Mas ele continuou com o mesmo discurso. Não queria mais continuar comigo. E por incrível que pareça, embora toda a esperança que eu ainda tinha de que houvesse um jeito, ele ficou irredutível e foi o fim para nós dois. Tínhamos acabado de chegar da nossa viagem de lua de mel. Uma viagem tardia, é verdade. Já estávamos casados há 1 ano e meio. Mas tínhamos planejado tudo, sabe, com tanto amor. Aliás, tudo tinha saído tão perfeito na viagem em si. Pelo menos, até eu me deparar com o comentário daquela vaca na foto dele. Reconheço que exagerei no meu ciúme. Na verdade, sempre fui exageradamente ciumenta, geniosa. Eu não posso negar isso. Mas sabe, também não é assim. Não era motivo para ele querer me deixar. Até porque todo casal que se ama tem as suas discussões, as suas brigas, as suas desavenças, mas quando a gente se ama, tem jeito de voltar atrás. Só que ele não. Apesar de tudo, eu ainda não perdi a esperança. Sabe, ainda tenho, sabe, aquela ideia de que a gente vai se reconciliar. Tô aqui na casa da minha mãe. Ele continua lá na nossa casa. E para mim, a nossa separação é só um tempo. Confio em Deus que uma hora ele vai cair em si. E até me chamar para conversar. Porque eu sei que ele também me ama. Deve estar sentindo a minha falta, como eu estou sentindo a dele. Só espero que ele não demore muito para se dar conta disso. Me procurar. Pedir que eu volte. Olha, eu aceito todos os termos dele, se ele vier conversar comigo. Se ele vier me buscar para a gente voltar a ser um casal. Está tão difícil para mim. Não sei mais o que fazer. Minha vida perdeu o sentido. Embora eu reconheça, pelo menos 90% da culpa é minha. Só que eu não estou mais conseguindo viver sem esse homem. Não estou mais suportando a dor, a saudade, esse aperto no peito. Sabe, essa dor da solidão, da ausência do meu marido, essa dor que me consome, que me mata um pouco mais a cada dia.
What day is it? And in what month? This clock never seems so alive. I can't keep up, and I can't back down. I've been losing so much time. 'Cause there's you and me, and all other people, nothing to do, nothing to lose. And it's you and me, and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you.
98.
down, coming all right. I'm tripping on words. You got my head spinning. I don't know where to go from here. Cause it's you and me and all other people. Nothing to do, nothing to prove. And that's you and me and all other people. And I don't know why I can't keep my eyes off of you. Something about you now, I can't quite figure out. Everything she does is beautiful. Everything she does is right. Cause it's you and me and all other people. Nothing to do, nothing to lose. And it's you and me and all other people. And I don't know why I can't keep my eyes off of you and me and all other people. Nothing to do, nothing to prove. And it's you and me and all other people. And I don't know why I can't keep my eyes off of you.
Alô Curitiba, de norte a sul. Alô Curitiba, Renato Gaúcho.
Começa agora, de maior emoção. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, esse momento lindo.
Os tempos de escola do Alberto, quer dizer, pelo fato de ser muito na época, que é que eu senti. Só sabia dizer que quando ele se aproximava, eu sentia coisas diferentes. Ele conseguia despertar em mim o tipo de sensação que eu simplesmente não sabia explicar. E olha, tinha dias que eu não tirava esse menino do pensamento. Só que por ser também tão novo, ele tinha mais ou menos a minha idade, interesse por futebol do que por mim, outras meninas. Inclusive, de vez em quando, a gente ia ver o jogo deles. Ele participava do time ali que tinha na vila, numa cancha de areia que tinha ali perto. Eu e as outras meninas, a gente ficava ali torcendo. O Alberto morava ali na rua de casas, a como juntos da escola. Só que era raro estarmos só nós dois. Sempre tinha mais alguém, né? Ele quase nem dava muita bola para mim. Preferia ficar conversando com as outras pessoas. E normalmente falando de futebol, dos campeonatos que estavam rolando, sabe? Ou do jogo que tinha combinado pro final de semana. Eu acho que foi só depois, 7 anos, junto, naquela escola, que ele começou a reparar um pouco em mim. Eu e a minha prima, um dia demos uma saída e na volta passamos bem na frente da casa dele. Ele estava ali na rua com dois amigos brincando, adivinha? Bola. Chegaram a parar com a brincadeira quando a gente passou. Certo, se saiu com a queça. E você, Franciele? Eu olhei para minha prima, ela olhou para mim e só então a gente virou assim na direção deles e demos um sorriso. Mas ficou nisso, porque logo seguimos o nosso caminho. Porque, repito, eu acho que foi a primeira vez que ele pareceu ter me notado ou dado alguma importância para mim. E depois desse dia, sempre que a gente se encontrava, rolava um olhar. Um dia lembro que eu estava ali na frente, e o dia foi a primeira vez que ele fez isso. E puxou o assunto comigo. Falou até o lugar. E eu prometi que qualquer dia ia chamar minha prima para irmos lá vê-lo jogar. Olha, essa aproximação acabou reavivando aquele sentimento mais do passado,
Na verdade, desde que éramos crianças. E é claro, nessa época a gente já, sabe, sabia do que se tratava, né? Quando sentia aquele tipo de coisa que eu sentia, já sabia que estava gostando do rapaz. Volta e meia conversávamos ali na frente. E numa dessas vezes, ele me deu uma volta, ali pelo bairro mesmo. Depois paramos numa sorveteria e foi ali que rolou. Olha, enquanto acontecia aquele beijo histórico, para mim pelo menos era, né? Eu não acreditava. A vontade era me beliscar para saber se... Porque sabe quando você pensa numa coisa, insa, um gesto, um beijo? Mas nunca acontece. Anos e anos que eu sonhava com aquele beijo. Mesmo estando ali, boca colada uma na outra, repito, eu não estava acreditando. E depois do primeiro, rolou um monte de outros. Passamos, na verdade, a tarde toda juntos como se fôssemos namorados. Imagina sobre o que tinha acontecido, foi a minha prima. A Franciele, ela sempre foi minha confidente. E sabia o que eu sentia pelo Alberto. Só que não sei, quando contei para ela, senti que ela ficou meio esquisita. Sabe quando você, pessoa parece que não recebe muito bem a notícia? Podia ser coisa da minha cabeça, mas foi a impressão que me deu. Eu, inclusive, falei. Você escutou o que eu disse, Franciele? A gente ficou junto, eu e o Alberto. Sem alterar a expressão, ela só falou aquilo. Claro que eu ouvi, né, Marli? Mas foi só isso? Só um beijo? Ué, que mais que você queria que tivesse acontecido? Depois de ficar esperando durante anos... Pelo menos, parece que ele se lembrou que eu existo, né? Ai, prima, eu tô tão feliz. E estava mesmo. Só a reação dela é que foi estranha. Não sei, me pareceu que ela ficou meio incomodada por saber que a gente tinha ficado junto. Pensei que ela fosse ficar feliz por mim. Até porque sabia do que eu sentia por ele. Inclusive, talvez até torcesse para que aquilo tivesse uma consequência, mas não. Eu até perguntei se estava tudo bem com ela. Ela se justificou dizendo que estava com dor de cabeça. Olha, achei esquisito. Tempos depois, lembro que eu e a minha mãe fomos à casa da tia. A minha prima, inclusive, não estava. Tinha saído. E pelas tantas, escutei uma conversa lá entre a mãe e a tia que me fez ligar o sinal de alerta. Eu nem estava prestando atenção na conversa das duas. Estava ali vendo um vídeo no celular quando de repente a tia falou. É. Depois que ela se enrabixou por esse tal de Beto, nem liga mais pra casa, né? Não sei mais o que fazer com essa menina. Não para mais em casa. Olha, me deu um sobressalto naquela hora. Porque o nome, Beto, podia não ter nada a ver com o Alberto. Mas, por a gente saber que Beto é uma forma assim mais carinhosa, diminuída de Roberto ou de Alberto, eu já fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Inclusive, perguntei, assim como quem não quer nada. A Franciele tá namorando, tia? Olha, Marli, se tá namorando, eu não sei. Só que vive de pendurado no celular, conversando com esse tal de Beto, isso eu posso te garantir. Olha, não duvido nada que eles não estejam juntos agora. Fiquei surpresa, porque ela realmente não tinha me falado absolutamente nada. Muito menos de Beto nenhum. E convenhamos, né? Era o tipo de coisa que eu esperava que ela fosse comentar comigo. Até porque a gente fazia confidência uma para outra. Fiquei pensativo. Lógico que fiquei. Até mandei mensagem para ela, perguntando onde que ela estava, até para... Sabe? O nome do... do Beto, né?
Quem é esse Beto? Diz que você tá namorando, você não me contou nada.
Mas ela nem viu a mensagem. E mesmo depois que viu, já quase escurecendo, alguns dias se passaram. Até que eu me dei conta com a triste realidade. Aquele pressentimento que eu havia tido, quando vi, era, infelizmente, lamentavelmente, o que eu estava pensando. Beto era ninguém mais, ninguém menos, o meu Alberto. Descobri através de uma amiga que também morava ali perto. A gente se encontrou um dia assim por acaso, e ela me perguntou, me fez aquela pergunta assim, me deixando sem saber o que pensar. Eu vi a Franciele e o que eles estavam namorando. A Franciele e o Alberto? Você tem certeza? Ué, claro que tenho, né? Até parei pra conversar com eles. Já me veio aquele nó na garganta. Sabe aquela vontade de chorar? Não tinha me contado nada. Ela sabia que eu gostava dele. Na verdade, sabia há anos. Era com ela que eu me abria, que eu desabafava. Bom, agora pelo menos dava para entender por que que ela tinha reagido daquele modo esquisito. Quando lhe contei que eu e o Alberto tínhamos ficado juntos e nos beijado pela primeira vez. E resolvi a casa dela para vir frente a frente. Ela e o Alberto estavam namorando. Aí mesmo é que ela não conseguiu me encarar. Olha, pensa numa decepção. Lembro que num fio de voz eu perguntei. Por que que você não falou nada, Francisco? Puxa vida. Você sabia que eu gostava dele. Foi somente nessa hora que ela ergueu os olhos para mim. Se é por isso, eu também gostava, Marli. Nunca te falei nada, porque... Olha, nem sei porquê, viu? Mas eu também gostava dele. Para certeza, ela confirmou que os dois realmente estavam namorando. Mais do que isso, falou que já fazia algum tempo que os dois andavam saindo. Já tinham ido para a cama. Aliás, é do feio, pelo fato de ele ter ficado comigo, porque já nessa época, os dois estavam saindo. Imagine como eu me senti. Uma tonta, uma palhaça. Festejei aqui. Feliz contando pra ela que tinha beijado. Olha, eu fiquei muito desafastando. Fiquei tão magoado, a cara até pro Alberto. E depois disso, se tornou, até porque assumiram, enquanto eu tive de aceitar, né? Fazer o quê? Repito, eu e a Franciele, a gente acabou se afastando uma da outra, tudo por causa do Alberto, né? E por causa do modo que ela tinha levado aquele assunto. Escondido. Até porque, na minha opinião, ela não tinha agido legal comigo. Nunca mais voltamos a ser amigos. Aliás, nunca mais os pés na casa dela, nem ela na minha. Até que depois de alguns meses, eu soube que eles estavam juntos. Recebi uma notícia que virou meu mundo de perna pro ar. Foi minha mãe que me contou. Tá sabendo? Tua prima tá grávida. A Franciele? Quem mais? A Isaura tá lá de cabelo em pé. Não sabe o que fazer com a menina. Imagine. Acabou de fazer 18 anos. Quero ver só você sumir, viu? Duvido. Você sabe o que a Isaura me falou? Que nem trabalhar ele trabalha? Senti aquele aperto no peito, na garganta, a vontade de chorar. Nem fiz comentário nenhum. Apeguei o quarto só para me... Agora já não tinha mais jeito mesmo. Se antes já não tinha, imagina agora. Não me restava alternativa. Se não esqueci, certo, não tinha nascido. Estava mais do que na cara. Com toda certeza, mesmo ele não trabalhando, o tio ia forçar os dois até se casarem. Fiquei triste demais, ainda mais arrasado. Se bem que a gente sabe, né, que hoje em dia pode ter obrigação de assumir o filho. Agora, casar é mais difícil, né? Mas o que era? Em resumo, alguns meses depois, A Franciele acabou indo morar com ele ali mesmo, na nossa rua. Na casa dos pais, já que ele não tinha casa. Quanto a mim, que não tinha remédio. No fim, ela deu à luz uma menina, entrando na casa dos pais do Alberto. Eu não sabia, mas ele tinha começado a trabalhar com um tio dele, né? Esse tio mexia com contato, se tornou ajudante. Naturalmente foi. Até porque, quanto mais pensava, mais sofria. Tinha de seguir com a minha vida. Até que depois de alguns meses, eu soube pela minha mãe que os dois tinham ido morar numa outra casa. Dessa feita só deles, uma casa ali mesmo no bairro. Olha, naquelas alturas, eu já nem fazia mais questão de saber nada dos dois. Sabe, a troco de quê? Via tanto. Apesar de que, de vez em quando, a imagem dele vinha à minha cabeça. Só que era uma coisa assim bem distante. Inclusive nessa época, rapaz, lá perto de onde... E a gente já tinha começado a sair, inclusive. Não que eu estivesse apaixonado, longe disso. Mas era um cara bacana e parecia gostar de mim de verdade. Achei que valia a pena até. Até que depois de alguns... Acho que uns 3 ou 4... Sabe, relacionamento sério. Seu nome, Lico. Quer dizer, na verdade, Luiz Francisco, né? Mas todo mundo chamava de Lico. Apelido de infância. Ele até preferia ser chamado assim. Então, o Lico começou, inclusive, a frequentar minha casa. E eu a frequentar a casa dele. E assim, o nosso relacionamento foi se estreitando, né? Foi evoluindo. Até que aconteceu uma coisa inesperada. Nossos vizinhos de muro resolveram construir um puxado ali nos fundos da casa. E adivinha quem tinha um chamado para fazer o serviço? Um homem que do tio do Alberto, e como os dois trabalhavam juntos, imagina o choque que eu tive quando um sábado de manhã fui estender algumas roupas ali no varal e escutei aquela voz. Olha, eu senti aquele baque, aquele friozinho no estômago. Já fazia tempo que eu não via, mesmo porque ele tinha alugado uma casa para ele e a minha prima morar, mas olha, eu acusei o golpe só de ouvir aquela voz. Mais do que isso, vi. E nessa hora, o choque foi ainda maior. Eu sinceramente nunca soube se ele sabia que eu gostei. Naquele dia, quando a gente beijou, não tive coragem de me declarar. E tenho certeza que a Franciele jamais ia contar alguma coisa, né? Até por ciúme, por medo. E nem fazia ideia de que no passado eu era sempre... Para ser bem sincero, mesmo o tempo tendo passado, mesmo agora eu estando namorando o Lico, se tinha conseguido esquecê-lo por completo, até porque, repito, foi só ouvir a sua voz, depois o tio chamando ele pelo nome, para já sentir dor no corpo todo. Ele também me viu depois, é claro, né? Chegou a me cumprimentar. Sabe Deus o que passou pela sua cabeça. Sabe o que eu pensei? Será que ele se lembrou daquele beijo? Quer dizer, aqueles beijos, né? Que a gente trocou aquele dia? Talvez não. Talvez aquilo nem tenha tido importância nenhuma para ele, né? Pelo menos não como teve para mim. Vê-lo teve um impacto muito grande em mim. Na verdade, teve impacto, inclusive, no meu namoro com o Lico. E não é uma coisa que você querer. Foi como se tudo aquilo que eu sentia estivesse revivendo. Problema que não foi só isso. No decorrer dos dias, a gente começou a se ver com frequência. O cara tava ali do lado, né? Da minha casa. Até que num sábado, ele lá do outro lado do muro, eu ali no meu quintal. Entre um assunto e outro, ele falou: nossa, você tá bonita, hein, Marlene? Não parece aquela menininha. Aliás, você era tão magrela. Magrela eu? Você achava? É, não muito, né? Mas um... agora não, agora você tá linda. Você sabe que esses dias eu tava pensando em você? Quando a gente ficou junto? É, eu lembro, sim. Aliás, sei que isso não tem mais nada a ver, né? Mas eu fui triste com você na época, viu? Acabei descobrindo depois, pela... vocês dois já estavam saindo, né? E você não me falou nada, nem você nem ela. Pois é, eu não falei nada, porque não era nada sério. Não era? Será que... é, mas foi... foi por isso que vocês brigaram, não mais? Seja sincera, foi por minha causa? Que eu ia responder naquelas alturas? Sabe, mas achei até que ele ia ficar muito convencido. Por isso, você... nossa, você se acha, hein? Não, não é questão de se achar, mas... pelo que você tá me contando... não tinha nada a ver. E mesmo se tivesse, era coisa do passado. Até porque isso eu fiz ele. Agora eu também estava namorando. Desde essa nossa conversa, aquele dia, quando a gente conversou, não sei se pelo fato de eu dizer que também estava namorando, mas acredite quem quiser, ele anda dando em cima de mim direto. Sabe, me convidando para sair, um número, muito provavelmente deve ter pegado o meu contato no celular da Franciele. E agora começou a mandar mensagem. Me chamando para conversar no outro lugar. Daquele dia que a gente ficou junto. Que foi uma pena ter sido só aquela vez. Juro. Para não me fragilizar. Para não dar lado para ele. É porque sei que o homem é assim, né? Tá com uma, desceu, que não sei mais o quê. Só que passou um tempasso sem ele me procurar. Alguém que gosta de verdade, que sente saudade, leva tanto tempo para procurar outra pessoa depois de ter ficado junto? Claro que não. Só que é aquela coisa, né? Mesmo você sabendo que é mentira, parece que aquilo vai, sei lá, vai corroendo a tua força, a tua firmeza, e você às vezes se sente até... eu tenho feito de tudo para não cair na conversa dele. Até para não fazer nada de errado pelas costas do meu namorado, mas só eu sei o quanto tem sido difícil. Repito, desde que ele começou a lidar ali com a obra, parece que tudo aquilo que eu sentia voltou. Se eu não tivesse namorando, quem sabe já tivesse até me deixado levar e aceitado. Estarias da minha prima. Agora também tem outra, né? Bem que por conta do modo como agiu comigo no passado. Só que, sinceramente, pelas costas do meu namorado, eu não tenho esse perfil, não consigo. Se fizesse alguma coisa, acho que na primeira oportunidade contaria para ele. Mesmo assim, tem horas que eu fico sem forças. Sabe, tem horas que eu... olha, mesmo pensando nas consequências, eu fico sem força, principalmente quando a lembrança daqueles beijos, sabe, invade a minha memória. E olha, nos últimos dias eu tenho pensado tanto nisso, lembrado disso tantas e tantas vezes. Se você soubesse o quanto eu te amei, Alberto, mas você não quis nada comigo. Prefiro ficar com a minha prima. Sabia do que eu sentia, mas... naquele dia, só quis tirar... já que andava de rolo com a minha prima já fazia tempo. Não sei, mas eu sinto que agora é meio tarde pra gente. Aconteceu tanta coisa. Você tá casado com ela. Já tem uma filha, do modo, pra de fazer nada contra o Lico. Ele não merece. E também não quero ficar marcada na tua vida como sendo a tua amante. Quem já sabe de cor? Ficar revivendo tudo isso. gente vai magoar outras pessoas. Eu disse há pouco que te amei muito. Usei a frase, força que eu preciso fazer aqui dentro de mim. Para não reconhecer. Mesmo que seja que na verdade te amo muito. Não posso negar. Tem horas que eu penso que nunca completamente. Te amo tanto e tenho tanto medo disso. Que olha, torço para que você não ouça essa história, viu? Porque sei que se você souber, se eu dissesse tudo isso na tua cara, você se aproveitaria da minha fragilidade. Né? Por isso não te disse pessoalmente e por isso torço que você não escute esse programa, que ninguém ouça e te conte, até porque troquei os nomes por querer aqui na carta. Porque eu sei. Se dissesse olhando nos teus olhos que ainda te amo, você viria pra cima de mim com tudo. E quer saber? Eu não conseguiria resistir e acabar me entregando. E você, quem sabe, me fizesse de novo de lanchinho. Será que posso usar essa expressão? Porque você já está casado. Você já está com a minha prima. Tem uma filha com ela. O que, que você ia querer comigo? Você pensa que me engana quando diz que me ama? Eu gosto de ouvir. Tanto que fico lembrando depois. Mas eu sei que não é verdade. Você é um lobo. Outra coisa para minha vida. Eu quero coisa bem difícil. Pelo amor de Deus, não me procure mais.
For the night parade, clubs you get in using. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking. You still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love your. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you my opinion would make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm living on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. All the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think
that I'm still holding on to something. You should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go.